falando bastante de Câmara de Vereadores. Teve sessão ordinária sendo realizada ontem à noite. É claro, a gente destaca por aqui as falas, os discursos na tribuna do Poder Legislativo. Ontem, 5 vereadores falaram. O primeiro deles foi Pedrinho, do MDB. Durante 6 minutos, ele falou sobre a Prefeitura de Lauro Miller, as demandas da área da saúde também. O MDBista iniciou agradecendo a prefeita Sayonara Bora por nomeá-lo líder do governo na Câmara e endossou o discurso de confiança no trabalho da atual administração.
Começo da minha fala, primeiramente, agradecer à prefeita por ter me convidado, com novos colegas vereadores da nossa situação, ser líder da bancada. Com muito orgulho, aceitei mais um desafio na minha vida. Já fui líder do governo, já fui líder de bancada e estamos aí de novo mais uma vez. Então quero agradecer. Estou feliz, quero dizer por que estou feliz. Que eu trabalhei para a doutora Sayonara, futura, a prefeita agora, e a Soraya, porque eu acredito nelas. Então por isso que eu aceito esse desafio. Não estarei aqui para enrolar ninguém, mas sim para trabalhar honestamente. É o que ela quer da nossa Câmara de Vereadores, é o que ela quer no Executivo. E eu estarei aqui, com certeza, tirando as dúvidas, procurando fazer o melhor para o Lego do governo com aqui a Câmara de Vereadores. Então, muito agradecido por ter escolhido este vereador.
O vereador falou também sobre a situação da infraestrutura do bairro Cairu. Ele elencou os problemas e a busca pelas soluções.
Dizer para as pessoas que nos escutam nesse momento, que até para a Emenzá, que está aqui presente, secretário de obra, né? Tanto trabalho que está passando, sem maquinário, muitas estradas. E o bairro, meu bairro não é diferente, o bairro Cairu me procura também, moro ali, tem as partes que é das empresas, o asfalto que foi feito de péssima qualidade, está ali caindo, é onde eu passei para o secretário, e ele já falou com a empresa, né? Responsável. E tem a parte que é de Lajota, que é da manutenção, que já é a prefeitura, mas em si. Então, levei ele, mostrei para eles, Boca de Lobos, aonde estão os problemas, onde eu fui procurado pelos moradores. Então, quero deixar esse relato aqui, claro, que nosso secretário de obras já está a par. Mas sim, com todas as dificuldades que tem, né, nós estamos agora no segundo mês, terminando, com toda a enxurrada que deu, estragou asfalto novo, imagina estrada velha, né?
Pedrinho discursou pedindo um tempo aos vereadores de oposição, solicitando paciência com a atual administração. Ele citou os problemas com o maquinário, além da questão do hospital, que demandam tempo para serem resolvidas.
E dizer, dá um tempo para nós. Quero relembrar que na legislatura passada, o prefeito fez uma reunião com nós, vereadores da outra legislatura. Primeira reunião, aliás, foi uma extraordinária. Foi antes de assumir no prazo legal. Foi uma extraordinária sobre o hospital para passar para a fundação. Segundo, ele pediu o nosso apoio e nós fomos tranquilos com ele até setembro de 2017. Vocês podem olhar, voltar lá atrás, quem tiver rádio, tiver sistema na Câmara, deixamos o homem trabalhar. Por quê? Porque ele contou a situação para nós, pegou precária. Da mesma forma, eu peço para os nobres colegas que tenham paciência com as coisas. Que tem secretaria, que o secretário os atenda muito bem, quero pedir isso, que atenda muito bem todos os vereadores, de qualquer sigla partidária, mas porém que tenha paciência. Situação que nós pegamos na garagem municipal é um cúmulo, a situação que estava lá. Fábrica de tubo, torneira cheia de cimento, carros velhos jogados, quebrado, maquinário. Então assim a gente vê que o descaso foi grande. O hospital... Quero dizer que a gente fez uma visita para o hospital, nós, da situação hoje, com a diretora do hospital, a Regina. E nós ficamos preocupados, o hospital ia ser fechado, para quem não sabe, ia ser fechado agora em fevereiro. O hospital de Lauro Miller já estava pronto, programado para ser fechado. Eu não posso admitir isso como um vereador que eu fui da legislatura passada, um prefeito sendo notificado desde 2018 do alvará sanitário, e pedindo as melhorias, as mudanças que é obrigado, e a pessoa... deixar rolar, não podemos, eu não quero acreditar nisso, mas é verdade. Não estamos fazendo politicais, mas estamos falando a verdade. E elas vão se adequar, vão fazer aquilo que manda a cartilha para manter o hospital aberto. Foi o que nós pedimos hoje, nós, da situação. E vai ficar aberto. Mas tudo tem o seu tempo. E eles estão no seu tempo e também já conversaram com a vigilância sanitária, também deram o tempo para eles. Cada situação, cada problema... Até o centro cirúrgico terá que fazer uma outra sala, para vocês entenderem como é que está a situação. Mas, enfim, o hospital, quero deixar bem claro, não vai fechar. Nosso empenho é deixar aberto, porque senão ia fechar. É? Já pensou o Estádio Laurimira fechar? Cruz, eu não queria nem estar aqui falando isso aí. Deus o livre, fechar o hospital. Mas, infelizmente, ia fechar, tá? E quero repetir. Acredito muito na doutora Sayonara e na Soraya. E nós estamos se reunindo com ela. E eu agora, como líder do governo, com certeza, estarei cobrando. Nossa situação está cobrando. Novos vereadores estão cobrando, todos os vereadores dessa casa. E o nosso hospital é prioridade, prioridade.
O vereador Pedrinho, do MDB, se reuniu com a secretária de Saúde, Estela Maris Bristotti, e uma das solicitações apresentadas a ela foi um novo espaço para a farmácia do SUS.
Falemos com a secretária da Saúde também, a Estela, né? Tivemos uma reunião essa tarde hoje. E um dos assuntos também é da farmácia do SUS, que a gente está lutando por um lugar melhor, que ali não pode mais, naquele local, é um local pequeno, a vigilância sanitária também já está pegando pé. Já tem dois lugares, mas um lugar nós achamos muito bom, quero deixar para elas divulgar, a gente conversou, um lugar muito bom, está praticamente fechado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Basta se adequar a algumas situações ali. Então, com certeza, que vai melhorar. Não é para nós, é para as pessoas que vão lá na farmácia, né? Vão ter um espaço mais digno, pessoa idosa, igual a gente foi lá, estava lá na rua, na chuva. Nós temos que ver tudo isso aí. Então, a farmácia vai se adequar conforme a vigilância sanitária diz. O atendimento tem que ser humano para as pessoas que vão lá precisar da farmácia do SUS. Então, mais uma reunião bem produtiva, onde foi vários assuntos conversados, né? Cada vereador puxava assuntos e a gente saiu muito feliz de lá.
Na sua última fala, Pedrinho comentou sobre a sequência do programa Rio Urbe, assunto que trouxemos semana passada aqui na nossa programação.
É também o programa federal, o Rio Urbe, onde foi cobrado muito aqui governo do ex-prefeito governo, esse programa Rio Urbe. É um programa federal. Tá? Um programa federal que está sendo dando continuidade. A secretária Ema esteve na Rádio Cruz de Malta, dando uma entrevista, foi o Ricardo do Tributo, onde lá explicaram muito bem. Estão agora fazendo a parte ali do quilômetro 1. E ela está à disposição na secretaria lá, para quem quiser tirar alguma dúvida, mas está sendo dado continuidade no trabalho, que é um trabalho bom. É um programa muito bom do governo federal. Um governo excelente. Governo que fez um programa muito, muito bom para ajudar as comunidades mais carentes, com escrituras, né? São um valor bem mais simbólico, mais barato. Então, qualquer dúvida, procura a secretaria ou talvez também pode procurar o Ricardo aqui na Prefeitura Municipal, aqui no nosso município.
Após Pedrinho, quem falou na tribuna da Câmara foi Cici Alves Velho, do MDB. Infraestrutura e educação pautaram a fala da vereadora. O primeiro tópico envolveu demandas da infraestrutura atendidas pela Secretaria de Obras. Além disso, há outras solicitações que ela recebeu nos últimos dias que também necessitam de atenção da pasta.
Começo a minha fala, né, agradecendo ao secretário de Obras, Aguinaldo, por ter atendido, né, a solicitação dessa vereadora sobre o abrigo de passageiros na comunidade do quilômetro 1. Muito obrigado, secretário. E também sobre a rua Ângelo José Rita, no bairro Santa Bárbara. Muito obrigado, secretário. Isso mostra todo o teu comprometimento com a nossa população. Então, pessoal, sabendo das fortes chuvas que causaram grandes transtornos, aí, danos a nossas estradas, recebi pedidos da comunidade do Barro Branco Velho, estrada que dá acesso ao Sindicato dos Mineiros. Ela precisa urgente de melhorias, assim como a estrada próxima ao campo também do Barro Branco, sendo que pessoas de idade moram ali, né, e trafegam por aquela estrada e devido aos buracos está difícil. Então, em conversa, já procurei o secretário, também já conversei, ele me explicou que está arrumando primeiro as estradas gerais e depois serão atendidas essas solicitações. Isso só para manter as pessoas que nos questionam bem informado.
A vereadora comentou sobre o problema na qualidade da água após as chuvas no começo do mês.
E respeito às fotos que recebemos da qualidade da água da Casan, também mantive contato com os técnicos da Casan e foi-me passado que o que causou a diferença na qualidade da água foi devido às fortes chuvas que ocorreram, mas agora já estão voltando ao normal. Então é importante, né, porque é questionado, a gente vai atrás da resposta e dá o respaldo à nossa sociedade.
Cici abordou também a volta às aulas presenciais na semana passada. Ela destacou principalmente as normas de higiene e o distanciamento existente em todas as escolas. A vereadora também anunciou o convite para que a secretária de Educação, Samira da Silva de Oliveira, participe de uma sessão da Câmara.
E agora eu gostaria de falar um assunto muito importante, já que foi retomada as aulas, né? E a gente esteve em contato, nossa bancada esteve em contato com a secretária da Educação, a Samira, e a equipe, né? Então eu gostaria de falar que existe o PlanCom, né, na Secretaria da Educação. O que, que é o PlanCom? Tudo que se diz respeito à Covid. Todas as normas estão no PlanCom. Cada escola tem o PlanCom, porque cada uma é uma realidade diferente. Número de alunos, funcionários. E esse PlanCom está disponível na Secretaria da Educação. Essa vereadora já teve acesso, já está, né, já estou estudando. E eu gostaria de dizer, nobre vereador, presidente, que em apenas 2 dias de aula, no momento em que vivemos de insegurança, os alunos foram recebidos desta forma que vocês estão vendo. Está aí todas as normas de segurança, né? A secretária nos passou, todos os IPIs, tudo em dia, máscaras são disponibilizadas nas secretarias das escolas para os funcionários, foi feito o levantamento de tudo na Secretaria da Educação, profissionais tiveram capacitação com Rosinei da Defesa Civil, higienização, tudo em dia. A secretária e equipe estão realmente comprometidas e fazendo tudo o que manda a lei. Todas as escolas têm sala de isolamento, algumas monitoras ainda não estão disponibilizando os seus serviços, por a empresa ainda está enviando seus contratos. O transporte escolar do município está funcionando normalmente. Transporte universitário também está funcionando normalmente, tudo organizado, tudo tabelado. Mas ainda tem, a gente sabe que ainda tem universitário fazendo a sua carteirinha. E eu gostaria de salientar aqui para a nossa população que quem não deve não teme, né? A gente tem, como eu disse, é um momento muito, muito novo para todo mundo, e eu gostaria de reforçar aqui que vamos sim convocar a secretária da Educação para vir aqui dar esclarecimentos à nossa população, tirar as nossas dúvidas, que eu acho isso muito importante.
Para finalizar, a vereadora Cici Alves Velho falou sobre os recursos conquistados pela prefeitura e se diz feliz em ver o que ela considerou a casa sendo colocada em ordem.
Eu quero dizer para vocês que em apenas 2 meses, essa gestão, olha que eu fiquei feliz com isso, essa gestão já conseguiu aproximadamente para o nosso município 2.300.000 reais. Eu repito, gente, 2.300.000 reais em apenas 2 meses de gestão. Gestão, secretários e equipes estão sim comprometidos com o nosso povo. E aos poucos a casa vai sendo colocada em ordem. Se coloquem sempre no lugar do outro. Não se faz tudo de um dia para o outro. A gente sabe disso, né? É muito fácil nós ir na rede social criticar, mas vamos, pessoal, se colocar um pouquinho no lugar das gestoras, né? Principalmente quando se pega uma cidade da maneira que essa gestão pegou. Com tantas obras inacabadas, alvarás em atraso, ônibus para fazer manutenções, equipamentos destruídos e etc. Mas não se preocupem. Eu digo isso com muita segurança por conhecer a realidade e o comprometimento da doutora Sayonara e da Soraya. Não se preocupem, Lauro Milense. Elas chegaram e tudo que for possível, que tiver alcance delas, eu tenho certeza que essa gestão vai fazer sim. Sabe por quê? Porque Lauro Miller precisa ser olhada com respeito e com carinho.
Em seguida, quem utilizou a tribuna foi Serraninho do PL, que chegou com algumas cobranças à administração municipal. O vereador, por exemplo, contestou o atendimento médico na unidade de saúde do Itanema. Segundo Serraninho, a Secretaria de Saúde reconheceu esse problema.
Eu sou morador do Itanema. Fui procurado por algumas pessoas, né, daquela comunidade reclamando do atendimento no postinho. Quero deixar bem claro que não é o atendimento dos funcionários ali, do atendimento da recepção, da enfermeira, da agente de saúde. Isso aí, ok, está 100%. No médico, a reclamação era que o médico, ele não está atendendo as pessoas. Aliás, atende, mas não examina, então não atende, né? As pessoas vão lá para consultar, simplesmente o médico, ele não examina, ele nem vê as pessoas. Dá receita sem ver as pessoas. Isso não pode acontecer, né? Nós temos aqui falando em melhorar a saúde, nós temos falando em cada vez pensar na saúde da nossa população, que é uma população que hoje está muito doente, a gente está passando por essa pandemia, né? Então, a gente precisa que as pessoas sejam bem atendidas. Procurei a Secretaria de Saúde, falei com a secretária, ela admitiu que estava acontecendo isso, né? Ela me passou, queria conversar com o médico, juntamente, ela conversou junto comigo com o doutor Fábio, então ela me ligou essa semana, disse que já falou lá com o médico da nossa comunidade, e vamos esperar aí que a situação se resolva. Se não se resolver, a gente vai tomar outras providências, porque é um médico que ganha aí quase 14 mil reais, né? E quem paga esse dinheiro não é a prefeita, não é nós vereadores, quem paga é as pessoas, é a população, e é merecedor de ser bem atendido. Então vamos aguardar aí, né, nos próximos dias, esse vereador vai estar de olho.
Por fim, Serraninho explorou o restante do tempo para falar da falta de respeito com os agricultores. Ele criticou o atendimento na secretaria destinada a eles.
Estou muito triste com essa situação, né? Fui procurado desde a semana passada, fui procurado essa semana de novo, né? Uma situação gravíssima que está acontecendo dentro da Secretaria de Agricultura. Eu já falei nessa tribuna, já falei nas rádios várias vezes que o cargo-chefe do nosso município é a agricultura. A maior renda do município vem da agricultura. E os nossos agricultores não estão sendo tratados com respeito. Eu não sei o que está acontecendo. Primeiro, coloca um secretário de agricultura depois de quase 2 meses. Né? Secretaria de Agricultura com as portas fechadas, que a gente teve lá e viu as portas fechadas. Um agricultor querendo escoar seu produto com um caminhão carregado de frango, precisando da nota fiscal para despachar o caminhão, e a secretaria com a porta fechada. Então, isso é uma falta de respeito. A gente falou com a prefeita, ela indicou agora o secretário, mas o problema continua pior. Eu nem vou culpar o secretário, né? Vamos tirar o secretário um pouco dessa, vamos aliviar um pouco para ele, porque a gente tem que ser justo, né? O secretário faz aí, acho que não faz 15 dias que foi nomeado. Mas a culpa vem no executivo, né? Hoje, um agricultor vai lá abrir hora de silagem, ele não abre, simplesmente diz que não pode, porque tem muito serviço. Outros agricultores perderam a sua silagem. Eu acho que quem é agricultor aqui sabe o que eu estou falando. Quem não é agricultor, às vezes não dá muita bola, mas quem é, sabe. Hoje, para você plantar 1 hectare de milho, custa para um agricultor 5 mil reais ou mais. E o nosso município, ele é um município grande, dividido em pequenas propriedades. Nem todos têm tratores, nem todos não, a maioria não tem. Depende muito da Secretaria de Agricultura. E então, quando eles plantam milho, eles já se programam com a secretaria. E hoje, a secretaria não está dando conta das silagens. A reclamação é muito grande. Tive hoje na secretaria, tentei falar com o secretário, ele estava em reunião, falei com a moça que atende lá, ela não quis me passar nenhum relatório, disse que eu tenho que mandar ofício. O ofício é 45 dias para me saber a demanda, como é que estava, como é que não estava. Daqui 45 dias a safra acabou. Aí não adianta mais, né? Foi falado aqui que a gente tem que ter calma. Eu sei que tem que ter calma. Muitas coisas a gente não está cobrando. Muitas coisas a gente está deixando porque a gente sabe como é que funciona. Mas tem coisa que tem que trabalhar. A silagem agora é a safra. Todo mundo sabe, não é de hoje. Chegou no mês de janeiro, é a segunda safra, tem que estar com os equipamentos em dias. Aí fala, mas a ciladeira está quebrada ou não sei o quê. Gente, isso não é desculpa, vamos parar de dar desculpa. Eu já falei uma vez, vou falar de novo, vamos trabalhar, vamos se dedicar. Falar qualquer um fala, agora trabalhar, que é o importante, aí é difícil. Tá? Porque falar qualquer um vem aqui e fala. Eu falo porque fui secretário de Agricultura e nunca perdi uma silagem. E também peguei uma gestão que também tinha problema de equipamentos. O nosso problema de equipamentos aí não é de hoje. Isso vem de anos, tá? De anos. Aquelas bitorneiras, aquelas máquinas velhas que estão lá, não foi da gestão passada. Lá já estava de outras gestões. Nem foi feito nenhum tubo na gestão passada. Então, gente, assim, ó, eu peço para o executivo mais uma vez que olhe com carinho pelos esses agricultores. Olhe com carinho. O secretário está aqui, está de parabéns. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. Está trabalhando, eu estou vendo. As estradas, ele está em todos os cantos, está atendendo. Né? Quero dar os parabéns pela estrada do Godinho que tu fez. Parabéns, Agnaldo, pela estrada lá. O campo do Guatá, hoje fui lá, estava roçado também. Resolveram o problema lá dos postes. Mas, gente, quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Mas, prefeita, pelo amor de Deus, olhe com carinho para esses agricultores. Eles são tão sofridos, gente. É tão sofrido. A gente trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava até tarde para dar conta dos trabalhos. Então fica o meu pedido aí para o executivo. Pense com carinho aí nesses agricultores.
Depois de Serraninho, foi a vez de Ronaldo da Silva, do PP, utilizar a palavra. O vereador comentou sobre os recursos conquistados pelo município, comentados anteriormente por Cici Alves Velho. Emendando o assunto, ele contestou o atendimento que recebeu na prefeitura.
Quero passar minha fala. Ressaltando, até como a vereadora frisou, que a prefeita conseguiu 2 milhões, tomara que sejam 2 milhões fora o que a gente conseguiu, porque eu consegui 200. Então, se é a mais, então é 1.800.000. Vamos ser a questão humana, porque também a gente se empenha, trabalha para o deputado para conseguir dinheiro. Então, se ela conseguiu 2 milhões a mais, parabéns. Agora, se for esses 2 milhões, incluindo o meu 200 e mais os 100 que estamos conseguindo pela PAI, esse valor diminui. Eu tenho certeza que mais vereadores também conseguiram. E por que que eu friso isso? Que na reunião com ela, ela nem sabia que aquele recurso era em meu nome, que ela falou lá. Ela pegou um caderninho, só leu. Senhora vereadora, ô prefeita, esse aqui é recurso de aviatar. Tá? Então vamos buscar a fonte. Quando vir o recurso para o município, valoriza o vereador. Vereador, parabéns. Vamos ter a foto? Como era cobrado aí também aí? Questão humana. Não vejo até agora. Infelizmente, o slogan de campanha não vi. Afirmo, pelo mau atendimento que eu tive na prefeitura, está aqui a prova de novo, mas é tempo ainda de consertar. Vamos esperar aqui, né? É início, com certeza há muita coisa a aprender ainda.
Ronaldo questionou a situação da iluminação pública do município. Segundo o vereador, ainda não foi feita a licitação para a contratação de uma empresa para executar o serviço.
Iluminação pública. Hoje, estive no espaço público, na prefeitura, não tem licitação ainda. O cidadão está pagando. Todo mês vem na tarifa. Agora, vamos deixar por quê? Será que não é uma prioridade? Deixar a cidade no escuro, agora volta às aulas, crianças aí à noite na rua, isso é uma prioridade no meu entendimento. Então peço mais atenção, que inicie de forma emergencial essa licitação, para que uma empresa possa prestar serviço. Como o Alcione me passou que arrumaram a iluminação lá no campo, às vezes é um funcionário público, né? Como é prédio público até pode, mas fora não pode. Então eu peço que inicia de forma emergencial.
O vereador ainda endossou uma antiga bandeira do colega de Câmara, o vereador Pedrinho Machado, do MDB, sobre a lei da ficha limpa. Ele se disse favorável antes e mais ainda agora. Ronaldo também criticou a quantidade de cargos comissionados dentro da prefeitura.
Ficha limpa, já era a favor, Pedrinho. Agora mais ainda. Conhecendo pessoas que estão no nosso espaço público, me preocupa. Vereador, por que que tu acompanha mais a licitação agora? Mas claro, temos um cara ali que está com bem bloqueado, condenado ali. Como é que eu não vou acompanhar? Desculpa, não é condenado. Está sendo investigado, mas está os bem bloqueado. Desculpa, vou retificar aqui nesse momento. Mas aí eu respondo. Meu papel daí é investigar ou não é? É ir ali ou não é? Eu vou deixar ali então e vou investigar a obra que está andando bem? Ou tem que estar ali? Isso responde muitas perguntas aí. Eu tenho que ter problema. Eu ganho para resolver problema. Não vou estar onde está certo. Não vou lá cobrar o Aguinaldo, não. Não vou. Eu sei que está certo. Agora, se aqui tiver coisa errada, eu estou aqui. Posso não estar, porque eu não sei. Mas se saber, eu estou ali. Então, por isso, na minha insistência, persistência e cobrança e fiscalização. Cargo de confiança. Se falamos aí em cabide de emprego, é um assunto boca do povo. De 38, como estão fazendo comparações aí, de gestões, de 38 para 52. Está faltando cargo. Vão ter que efetivar, hein? Pode escrever que eu vou votar nesse assunto aí. Já faltou espaço. Mas vamos voltar. Isso eu falo, população. Porque a folha é um índice que eu fico preocupado, que bloqueia todos os bens do município. Então não adianta, às vezes, a gente criar um projeto aí, se esforçar para trazer dinheiro, daqui a pouco a folha bloqueia as contas. E isso é preocupante. Então só estou alertando para que não venha acontecer algo para prejudicar a nossa cidade.
O vereador Ronaldo da Silva do PP relatou ainda problemas nas escolas municipais, como a falta de insumos e a ausência de auxiliares para atender alunos com necessidades especiais.
Está faltando, estou afirmando, está faltando insumo nas escolas. Consigo provar. Tá? Então isso é preocupante. Temos uma pandemia. Estou afirmando. Tá? Outra, estou afirmando. Não temos professores, não é auxiliar, é um auxiliar que atende pessoas especiais. Exemplo, uma pessoa que tem síndrome, que tem autismo, ela tem que ter uma professora, não auxiliar que atende todos, uma auxiliar só para ele. O segundo professor, não sei como é que chama ali, tem uma pessoa específica para ele, não está tendo. Então, se não tem, e estão dizendo que tem, chama o pai. Pai, a gente não conseguiu devido à contratação, devido a... Explica para o pai, que esse pai já me procurou, para ver se o pai quer mandar ou não. A lei exige, fato. Nosso vereador aqui pode confirmar isso aí. Um segundo professor. Mas diante uma justificativa, diante... Aí é um entendimento, a lei exige. Então diz que não tem. Aí sim. Então isso é muito preocupante na nossa rede pública de educação.
E depois quem utilizou a tribuna foi Guilherme Coan do PP, o último da noite de ontem. Saúde foi o assunto principal trazido por ele. O primeiro tópico foi referente à Fundação Hospitalar Henrique Lage e a preocupação com as especulações do possível fechamento.
Gostaria de falar sobre o hospital. Muito tem se comentado que ele não pode fechar. Já foi comentado semana passada, essa semana. Realmente não pode fechar. Acredito que, gente, já conversando também com a diretora do hospital, com a secretária de saúde, com a prefeita, tem problemas, sim. Mas a gente tem que fazer o que é necessário em cada gestão, né? Então, a gente está fazendo, eu acredito que a gestão passada, desde a história do hospital, foi feito o que é necessário para manter ele aberto. Certo? Então, a gente tem que se adequar agora com o que tem que fazer para manter ele aberto. Então, não adianta a gente ir muito atrás, a gente tem que ver o que precisa agora. Nós, como os vereadores, temos que nos disponibilizar para buscar recurso e ajudar da melhor maneira possível. Como eu falei na sessão passada, a gente também pode assessorar. Certo? Então, pode falar.
Então, vereador, só para complementar, a data que foi, que estava sem alvará, é importante, até meu tempo se estourou, desde o dia 30/3/2016. Dali para cá, veio fazendo algumas ações que não atendeu a demanda do Vigilância Sanitária do Estado, que hoje vai passar a ser regida muitas coisas pela Vigilância Sanitária do município. Então, só pode dizer que desde antes de Valdir pegar, prefeitos, como foi citado, já estava sem alvará. Que a secretária de administração, não me lembro quem era.
Sim.
Mas já estava sem alvará.
Não, mas até como, só para concluir, a gente buscar manter aberto agora. O que nós estamos precisando é hoje, certo?
Na infraestrutura, o vereador cobrou a boa execução de obras pelo município, além de iluminação pública no bairro Arizona.
Todo mundo que vai fazer uma obra, eu acredito que vai fazer uma obra para ela ser boa. Não adianta dizer que a gente vai fazer com carinho, com capricho, tem que ser. E nós, como vereadores, temos que cobrar, né? Se eu pedir requerimentos para verificar as obras é porque estão acontecendo problemas. Eu só queria deixar esses pontos gravados e também que a comunidade do Arizona, da rua do expedicionário, veio pedir também a iluminação pública naquela rua, que ainda estão às escuras. Então a gente tem que olhar o quanto antes essa questão da iluminação pública, tá, pessoal? E a prefeita também.
Para finalizar, Guilherme trouxe alguns questionamentos sobre o retorno às aulas presenciais.
Em visita às escolas e falando com a secretária de educação, tiveram alguns pontos que a gente tem que observar. Como eu estava falando com a secretária, os pontos que eu vou falar aqui não é porque eu quero denegrir a imagem de ninguém, mas sim garantir um bom ambiente de estudo para nossas crianças. Então, assim, ó, por que que o teste de Covid não foi feito antes de iniciar as aulas? Eles estão fazendo o teste de Covid agora, que as aulas já iniciaram, né? Por que que não foi contratado um médico antes de iniciar as aulas para que o pessoal, que é o grupo de risco, não faça as aulas presenciais? Tem muitas pessoas que são do grupo de risco que estão indo presencialmente às escolas. Então, gente, voltando também, até voltaria no assunto das vacinas, mas se a gente faz o plancon seguido à risca, não teria esses problemas. Tá? Algumas partes das escolas não foram isoladas, que também preveniria outros problemas. Então a gente tem que olhar essas partes para que não aconteça os problemas. A gente tem que trabalhar para prevenir o problema, não esperar ele acontecer. A nossa região, a região carbonífera, é a única região do estado que está no nível grave, né? O resto do estado todo está no nível gravíssimo. Então, outro assunto, a gente tem que cuidar muito disso, gente. A gente tem que cuidar a questão do Covid. Eu perdi um tio muito recentemente agora. Então, tu imagina as pessoas do grupo de risco indo trabalhar de forma presencial. Então, eu imagino a angústia dessas pessoas, então a gente tem que procurar olhar também por isso.